Pedro, eu quando estava a pensar nesta conversa, ocorreu-me um poema da Sofia de Mel Brunner, por me parecer que ela evoca Deus numa situação que podemos comparar com a aflição em que estamos e em que sentimos que está o Ocidente a que pertencemos. E vou citá-lo para ver se você agarra ou concorda ou discorda com isto que me guiou nesta pergunta. Diz a Sofia: eu chamo-te a Deus porque tudo está ainda no princípio e suportar é o tempo mais comprido. Pode ser que nós estejamos ainda no princípio de qualquer coisa que não conhecemos e que nos atemoriza, e suportar isso é de facto o tempo mais comprido, e então nós viramos-nos mais para Deus.
Eu acho que uma das particularidades da nossa existência é que não há nada de novo debaixo do sol, isto é, tudo o que nos acontece já aconteceu na história da humanidade. O que uma geração viu, as outras anteriores também já viram, e cada geração acha que está a viver pela primeira vez e que está, claro. E que está a ver o mundo pela primeira vez. Eu há dois ou três dias apresentei um filme, numa sessão especial, apresentei um filme dos irmãos Coen, chamado Um Homem Sério, que é uma adaptação do livro de Jó. E essa ideia da pessoa boa a quem acontecem coisas más, ou da pessoa que se julga boa, ou inocente, ou outra coisa qualquer, que certamente acha que há uma relação desproporcional entre a maneira como ela julga que leva à vida e os golpes que levou da vida. No caso do livro de Jó, isso faz parte de uma estratégia de Deus a testar e a fazer uma aposta, digamos assim.
E sabemos que é isso.
Saber se um homem, se um homem, digamos, fiel e respeitador, o continuará a ser se cair na desgraça. E, portanto, há um pacto, há uma aposta que ele faz, e de facto, mas o mais que Jó faz, apesar de ser muito contrariado pelos amigos e tentado, não é? Os amigos são. Alguém dizia que chamar aquelas figuras amigos já é um exagero de linguagem. Mas ele não amaldiçoa Deus, ele simplesmente não compreende. E o que é mais extraordinário no livro de Jó, e isso está no filme dos Coen, curiosamente, é o aparecimento de Deus no fim, depois de um vendaval. O vendaval, que é a cena com que acaba o filme dos Coen, acaba antes de aparecer Deus. Acaba com o vendaval e o filme termina, não há Deus. Quando Deus aparece, a resposta que Deus dá é: não faças perguntas, porque eu sou todo-poderoso e as tuas perguntas não têm resposta, nem eu te darei essas respostas que tu pedes. E isso é uma coisa paradoxal, porque nós esperamos um remate moral e esperamos uma lição um bocadinho mais filosófica do que simplesmente a nossa insignificância, porque essa temos-la por adquirido. Mas aquela noção de no epílogo Deus aparecer e não dar resposta à pergunta que o pobre do Jó fez o tempo todo é particularmente flagrante e faz parte, acho eu, de uma das estratégias, não é estratégias, porque os livros da Bíblia foram escritos, evidentemente, em épocas diferentes, por pessoas diferentes, por várias pessoas, com interpolações, tudo isso. Mas há uma espécie de estratégia, se imaginarmos uma mente global naquele livro, é que há muitos livros que não são satisfatórios no sentido imediato de quem procura um manual de instruções. É como se fôssemos montar uma estante ou um eletrodoméstico e tivéssemos um manual de instruções em todas as línguas, menos aquelas que falamos. Então, em servo-croata, em mandarim. E nós sabemos que as instruções estão ali, mas quer dizer, o que é que vou fazer? Vou aprender servo-croata para montar uma estante? Se calhar vou. Há um autor, a Maria João estava-me a dizer que íamos falar nele várias vezes. Eu falo já no Kierkegaard, um dos meus autores favoritos, filósofo e teólogo e poeta e diarista e muitas outras coisas, dinamarquês.
E o quinto evangelista?
O Quinto Evangelista, como eu chamei num texto. Houve um conhecido autor contemporâneo, o Unamuno, que aprendeu dinamarquês para ler Kierkegaard. Portanto, por que não aprender serbo-croata para matar um instante? Isto é, por que não aprender, tentar aprender a ler instruções que não compreendemos? Eu acho que a Bíblia está cheia de instruções que não compreendemos.
Cheio. Para o Pedro Mexia, Deus é o quê? Como é que é o Deus em que acredita?
Há uma espécie de, entre os homens de boa vontade, há uma espécie de boa vontade que eu não valorizo muito, que é, e que eu pessoalmente não valorizo muito, mas que acho que se deve valorizar, que é aquela ideia das pessoas dizerem, no fundo é a tese do Voltaire, é, isto são tudo umas patranhas, mas se as pessoas são melhores por causa disso, ainda bem. Eu percebo que se diga isso e percebo que se valorize. Valoriza o que se pode, não é? E mesmo que os católicos ou os crentes achem que, pronto, já não é mau que reconheçam, porque, como nós sabemos, hoje em dia há muita gente, incluindo alguns dos intelectuais mais célebres do Ocidente, como o Richard Dawkins, que não são capazes de reconhecer o básico, que é as pessoas fazem coisas boas por causa das religiões. Quer dizer, não reconhecer isto é a cegueira absoluta. Que fazem coisas más, todos nós sabemos, mas não ser capaz de reconhecer isso é, de facto, cegueira. E essa boa vontade, que é dizer, bom, eu não acredito em Deus, mas acho que não se deve fazer mal aos outros, não se deve matar, etc., roubar, etc., isso acho que é uma fonte possível de diálogo entre os crentes e os não crentes. A mim interessa muito pouco por causa de uma passagem de São Paulo, que é se Cristo não ressuscitou, é vã a minha fé. E eu tenho uma visão um bocadinho...
vida eterna.
Uma visão um bocadinho radical, no sentido de que é verdade que as pessoas podem ser melhores por acreditarem em coisas que são até eventualmente falsas ou não. Daí nasce uma... qualquer ética da responsabilidade, um conjunto de valores, de um sentido de comunidade, e isso torna as pessoas melhores. Pronto, isso é bom. Mas eu, isto visto de fora, visto de dentro, individualmente, eu sinto que, para dar uma imagem muito comezinha, desculpem usar uma imagem tão comezinha para um assunto tão importante, é um bocadinho a lata de baixo de uma pilha. Isto é, para mim, o cristianismo é que se retira a dimensão metafísica, sobrenatural, etc., é um edifício respeitável, mas é... Tendo a imaginar que fica uma espécie de ONG.
Sim, exatamente.
Uma espécie de instituição de pessoas preocupadas com o bem comum. Tudo isso é muito respeitável, mas eu preciso daquele fundamento, aquela ideia que vem do Dostoiévski de que não há fundamento para a moralidade se não houver Deus, e eu acho que não encontraria, porque felizmente encontrei, ou acho que encontrei, não encontraria o meu lugar no cristianismo se não acreditasse na dimensão metafísica e sobrenatural do cristianismo. Acho que as chamadas verdades de fé são, para mim, essenciais para que o cristianismo não seja simplesmente ou uma espécie de instituição de caridade, ou uma moral sexual, ou um conjunto de rituais. Todas essas coisas têm o seu lugar, e algumas dessas coisas são importantes, e tiveram um diálogo muito produtivo, por exemplo, com a arte no Ocidente, e não só. Mas qualquer uma dessas coisas me parece pouco,
e pode.
Se for falso. Se for falso. E, portanto, a minha... É uma relação com o transcendente e não apenas com um conjunto de práticas, de regras, de crenças, de códigos éticos, porque há outros, apesar de tudo. Ou seja, basta dizer que o código ético fundamental... pensei que...
Não é preciso estou a fazer
a cronologia ao contrário, porque isto é uma coisa que aconteceu depois do cristianismo, mas o código ético fundamental do não faças aos outros o que não queres que te façam a ti também está no Kant, não é? A regra de ouro também está no Kant, ou seja, quando ele diz que devemos tomar o nosso comportamento como se fosse a regra. Como se o aceitássemos como regra universal. E, portanto, isto é a prova de que se pode chegar a uma vida ética sem Deus. Mas a minha entrada no cristianismo
não é essa.
Não é essa. Eu não sei explicar, a não ser com palavras insuficientes, como as de todos nós, aquilo em que acredito. Quer dizer, eu sou capaz de dizer, sou capaz de recitar o credo, evidentemente, mas muitas dessas palavras, no seu mero significado textual, não têm nenhum sentido útil. Quer dizer, é mais ou menos como se estivesse a dizer um soneto. Soam bem, certamente significam que se acredita em qualquer coisa, mas o que é essa coisa, de que ordem é, como se manifesta, porque é que é concedida a uns e não a outros, isso é bastante misterioso. Isso é bastante misterioso, e eu também não sei, não sei.
Mas porque... ser crente é conviver com o mistério.
Sim, claro. Isso é uma das coisas que eu gosto, e tem a ver um bocadinho com aquela passagem que eu há bocadinho falava do livro de Jó, ser a revelação, não ser necessariamente a ordem da evidência, mas do mistério. A revelação, não é a revelação, provavelmente a revelação de Cristo, mas a revelação em geral, ser confrontar-nos com o mistério. É uma espécie de um véu a seguir a outro véu, a seguir a outro véu. E eu gosto disso porque acho que isso é uma... há uma dimensão, vou utilizar uma palavra que é muito perigosa, mas há uma dimensão poética nisso.
Não quero ler-nos um pouco.
Eu posso...
Estou a ver aí o livro.
Eu tinha escolhido dois, se viessem à baila, justamente... Mas penso que vou ler apenas um. Porque são dos poucos, estão aqui numa antologia que saiu há uns anos, que são dos poucos que têm uma relação direta com esta nossa conversa de hoje. E este tem uma relação particular porque é também por interposta pessoa, e essa pessoa é o Rui Belo, que tem um poema famoso, Nós os Vencidos do Catolicismo. E essa ideia dos vencidos do catolicismo está muito presente numa certa geração.
Sim, João Bernardo Costa escreveu muito sobre isso.
Exatamente, na geração ligada ao Tempio Modo, a Moraes, etc. Essa ideia de serem vencidos do catolicismo nascia, por um lado, da situação do país, até política, com que eles
se confrontavam.
E também nasceram, no fundo, com aquelas angústias existenciais pré e pós-conciliares, isto é, da vida conjugal, da sexualidade, etc. E eu escrevi há uns anos um poema que tenta lidar um bocadinho com isso, e que é bastante invulgar, porque tem rima, que não é uma coisa que eu uso muito frequentemente, mas este simplesmente...
Isto
simplesmente aconteceu. Isso chama-se Vencido do Catolicismo, justamente porque eu não conseguiria, não sentiria autoridade para usar um plural. E vou então ler o poema, que é curto. Vencido do catolicismo, sem plural que me conforte ou confronte, sem o ombro gratuito conveniente de uma geração que me console, vencido eu, porque ele primeiro, caduco para séculos sem tragédia, ou sem a dolorosa comédia da sua teoria que nos rasga por inteiro, débil, negociado, luz lúdica de lâmpada de solário, em trânsito para saberes provisórios, da mágoa ao magma nomeado. Vencido e convicto de vencido, sem voto, mas no temor e tremor compulsório, perante este velho móvel dos avós, o oratório. E este poema tem uma relação direta com a questão justamente da educação, do eu e do nós, da tradição, da religião como tradição, que é, tem um lado que é, digamos assim, familiarmente bom e ameno e positivo, mas ligeiramente inquietante para mim, sempre foi. Eu sempre tive a ideia que está no Kierkegaard, vou citar várias vezes, de que não há países cristãos nem famílias cristãs, só há cristãos individuais. Há comunidades, certamente, cristãs, isso é evidente. É evidente que há uma certa transmissão, que é uma transmissão de crenças, de valores, de hábitos, na qual, no meu caso, o catolicismo fazia parte, mas há um momento em que... digamos, se tem que andar nessa, se tem que andar nesse percurso sem aquelas rodinhas de apoio, claro, da tradição familiar, que se tem que ficar em pé na bicicleta sem as rodinhas de apoio, simplesmente do faço isto porque os meus pais fizeram.
Você tem contratos, assina contratos com as suas editoras, tem algum tipo de contrato com Deus? Há um comprometimento, há um compromisso? Esse compromisso pressupõe-lhe assim, Pedro Mexia, ou o quê?
Eu, em geral, tenho contratos da vença. E, portanto, se calhar também há uma espécie de... O meu contrato é capaz de ser dessa ordem. Acho que muitas vezes sinto que como cristão estou a recibos verdes. Porque, quer dizer, eu sinto que o vínculo é duradouro, mas não sei se é. Daquelas pessoas que estão a recibos verdes, embora tenham local de trabalho e horário e integração hierárquica, às vezes sinto que, porque me parece que, eu felizmente nunca fui testado, mas parece-me, para ir buscar outra vez o Jó, que quando tudo aquilo em que se acredita desaparece, e aquilo que se estima, e aquilo de que se gosta, e aquilo de que se depende, eu não sei qual será a minha força nesse momento, e se isso vier a acontecer. Algumas coisas acontecem de certeza, outras acontecem hipoteticamente, e às vezes acontecem todas ao mesmo, como aconteceu ao Jó.
Num poema que vem ali na antologia sobre Deus como uma questão de Deus, há um poema absolutamente deslumbrante, Jorge de Sena, chamado Súplica Final, onde ele tem um mote que é: não te peço, a Deus, não te peço mais que o silêncio, não te peço mais que o silêncio. O que é que você, Pedro Mexia, pede?
No dia a dia, não peço muito. Isto é, a minha... Não vou dizer que a minha, que não há uma relação de prece enquanto súplica, porque há, é humano, e toda a gente, ou quase toda a gente, é melhor no pedido do que na ação de graças, não é? Para mim tem mais a ver com aqueles momentos de teste. Eu, naquelas poucas vezes em que é preciso eu ter a certeza mesmo, confortar-me com ela e continuar com ela, que nesses momentos essa certeza apareça e se manifeste.
Muito obrigada, Pedro Mexia.